Pílulas do Conhecimento.
Você sabe onde e quando aconteceu a primeira partida de futebol de Belo Horizonte? Foi em 1904, quando o primeiro time de futebol da cidade foi fundado, o Sport Clube Futebol. Tal evento aconteceu no Parque Municipal de BH, localizado na área central da cidade. Desde então, o futebol e todas as relações que o envolvem mudaram muito, transformando não só os torcedores, mas também toda a cidade e suas formas de lazer. No episódio de hoje, abordaremos as bases históricas desse esporte na região metropolitana de Belo Horizonte e todo o contexto social que o transformou em uma das principais atividades de lazer, interação social e origem de protestos. O futebol foi inserido em BH por Vitor Serpa, jovem carioca que veio à cidade para se graduar na Faculdade Livre de Direito e fundou, em 1904, o Sport Clube Futebol. Logo em seguida, vários outros clubes foram criados por jovens da elite belo-horizontina, como o Plínio Futebol Club e o Vila Nova Atlético Clube, de Nova Lima. No entanto, a elitização do esporte, praticado no Parque Municipal, que na época era frequentado apenas por ricos, somada à baixa adesão da população a atividades coletivas ao ar livre, fez com que a prática fosse esfriando, principalmente depois da morte de Vitor, em 1905, que deixou o esporte órfão na cidade. Porém, em 1908, uma nova onda surge, com os times Atlético Mineiro Futebol Club e o Sport Clube Mineiro, mudando toda a dinâmica do futebol, como até então conhecíamos.
Escota, entrou pela grande área, periga, atirou, gol! Gol!
A partir de 1910, com a popularização do esporte, surgiram outros clubes, formados principalmente por operários de bairros periféricos de Belo Horizonte. Aqui fica evidente a integração dos clubes esportivos com a história da cidade, refletindo sua natureza cosmopolita desde sua fundação. Alguns anos depois, em 1921, cria-se também o Società Sportiva Palestra Itália, atual Cruzeiro Esporte Clube, que congregava os membros da numerosa colônia italiana de BH, formada com a vinda de imigrantes que atuavam como mão de obra estrangeira na época da construção da cidade. Na década de 1930, em decorrência da popularização do futebol em escala nacional, surgiu um movimento de profissionalização dos clubes. Contudo, esse movimento sofreu resistência por parte dos defensores do amadorismo do esporte, que tentavam manter o caráter elitista do futebol, enquanto os defensores da profissionalização buscavam aderir às transformações sociais no Brasil. Nesse período, o Clube Vila Nova se destacou enquanto time com bases operárias e humildes. Para esses jogadores, a profissionalização do futebol era a única forma de se dedicarem integralmente ao esporte. Entre 1920 e 1940, Belo Horizonte estava em fase de modernização e intenso crescimento urbanístico, o que também marcou o futebol e os perfis socioculturais dos torcedores. O Atlético, nessa época, reforçou sua imagem de time popular, enquanto Palestra, atual Cruzeiro, precisou adaptar-se para não ser restrito apenas a imigrantes. Nos anos seguintes, a partir da década de 40, a tônica do futebol mineiro foi a rivalidade entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, já com muitos adeptos e grandes torcidas que davam espetáculos em campo.
Atlético e Cruzeiro jogam uma partida decisiva para suas pretensões ao título de campeão de 75. E as torcidas não fizeram por menos. Deixaram mais de 1 milhão de cruzeiros nas bilheterias do estádio.
A história das rivalidades no futebol se dá pelo sentimento de pertencimento a uma certa agremiação. Só existe um outro se existe o meu time. Essas questões de identificação e pertencimento com os times, ao ganhar força no esporte, transformaram as formas de torcer dos adeptos dos times. Aos poucos, os estádios tornaram-se lugares acessíveis e o futebol tornou-se um esporte do povo. Porém, na visão de alguns intelectuais da época, essas rivalidades eram vistas como violentas e descabidas. A rápida popularização do futebol aconteceu em função deste ser um dos poucos esportes que se desvincularam da ideia de civilizado das elites brasileiras. O futebol no Brasil é ainda hoje uma das formas mais acessíveis de lazer e cultura, muito em função da sua popularidade nas diversas camadas sociais. O futebol era televisionado em praça pública e narrado nas rádios para aqueles que não podiam ir ao estádio. O torcedor, quando ligado à paixão de seu clube e de seus heróis e triunfos, carrega consigo também a cultura que, de forma histórica e social, se formou ao redor do seu time. Algo que ilustra essa cultura em torno dos clubes e seus amantes são as torcidas organizadas, que apesar de serem marginalizadas pela sociedade, muito em função da classe social da maioria dos seus integrantes, ainda persistem como elemento importante nas formas de torcer no Brasil, criando e moldando a cultura da região em que se encontram. Além disso, as torcidas organizadas são, em muitas ocasiões, agentes sociais importantes em comunidades periféricas das cidades, uma vez que estão sempre engajadas em ações sociais que trazem não só lazer, mas também, em alguns casos, protestos políticos. Um exemplo disso, que talvez você se lembre, é a ocasião em que a Galoucura, torcida organizada do Clube Atlético Mineiro, desobstruiu as vias de acesso de Minas Gerais a São Paulo em 2022, quando manifestantes obstruíram as estradas do Brasil em atos antidemocráticos por não aceitarem os resultados da eleição naquele ano. O ato inspirou outras torcidas organizadas de vários outros estados a fazerem o mesmo, o que acabou por iniciar uma onda em defesa da democracia contra os bloqueios que, se durassem muito mais tempo, poderiam ter consequências graves para a vida dos brasileiros. Dessa forma, o futebol se qualifica como um esporte de grande importância histórica e social, seja nas formas de praticar e assistir, ou pelas formas de torcer, moldadas pelo tempo. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo de seu tempo. Vocês podem também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. O texto original desse episódio é de Aleiton Monteiro, estagiário do Núcleo de Ações Educativas e Acessibilidade, e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Sara Lima. Obrigada e até o próximo episódio!